Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Vem aí os campeonatos estaduais abrindo oficialmente a temporada profissional do futebol no Brasil em 2020. Goleiro Fernando Praz é apresentado no Ceará e outro goleiro do Cruzeiro, Fábio, fala do favoritismo cruzeirense no Campeonato Mineiro. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora, mês de efeitos. A categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Amigos desse programa Bate-Bola Nacional, pontapé inicial para a temporada 2020 do futebol brasileiro será dado nesse fim de semana com o início de alguns estaduais e dos principais pelo Brasil, né? A gente tem a copinha aí, mas a copinha não é uma competição que reúne jogadores de divisão de base, mas em termos profissionais teremos aí o campeonato, os campeonatos estaduais, alguns já rolando pelo país de norte a sul. E podemos falar do Campeonato Carioca de Futebol, por exemplo, né? Começando esse fim de semana com os times ainda se acertando. O que se sabe que o Flamengo não vai disputar com o time principal, até porque o time principal do Flamengo, ele está de férias em virtude de ter disputado o Mundial de Clubes até o dia 23 de dezembro. O time vai se reapresentar possivelmente no dia 24 para o técnico Jorge Jesus. E o Flamengo fez boas contratações aí nessa parada, foi firme no mercado, dispensou quem tinha que dispensar, ainda está negociando quem tem que negociar e fez contratações pontuais para o seu elenco visando o ano de 2020. E o torcedor do Flamengo está empolgado, não é para ser diferente, porque eu vi muita gente dizer o seguinte: o Flamengo tem que tomar cuidado para não se tornar um novo Palmeiras, para não ficar contratando. Eu vejo de forma diferente. Eu vejo que o Flamengo contrata de forma pontual, nas posições específicas em que precisa. O Flamengo hoje, o Jorge Jesus, vai ter para trabalhar o que ele não teve e o que sobrou no Campeonato Brasileiro, né? Libertadores, a final foi difícil. Flamengo tinha um time, não tinha um elenco. Hoje o Flamengo possui um elenco e que deixa o torcedor confiante. Achei que o Fluminense fez boas contratações pontuais, apesar do problema financeiro. O Fluminense reforçou bem, o Vasco ainda tenta se achar, no meio de toda essa confusão pós saída de Luxemburgo, e talvez o time do Rio que mais preocupe seja o Botafogo, que no meio dessa história toda de virar SA, de virar empresa, ainda não se encontrou. Diminui muito o investimento no futebol, e aí a gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer com o Botafogo na atual temporada. O Valentim sempre faz trabalhos sérios, ele gosta de jogar com meninos da base. O Botafogo subiu muitos meninos, talvez tenha sido o time brasileiro que mais subiu garotos da divisão de base para jogar no Campeonato Brasileiro do ano passado, e talvez seja nisso que o Botafogo vá segurar dentro do Campeonato Carioca. Lembrando que estadual, ele não é reflexo para o ano todo. Estadual é um campeonato, o ano todo são outros campeonatos, são muito diferentes do Campeonato Estadual. No Campeonato Estadual você pega times com investimento muito menores do que os grandes. E nos outros campeonatos você pega times com alto investimento. Então você não pode tirar do Campeonato Estadual achar que aquilo vai servir para toda a temporada de 2020. E no Cruzeiro, goleiro Fábio fala do favoritismo da Raposa no Campeonato Mineiro.
O Cruzeiro sempre é gigante, independente da divisão. Vai ser, porque a história não mente, contra conquistas, contra a história, contra a tradição, não tem argumento, né? Então, acho que o Cruzeiro continua com a mesma grandeza, vai pagar pelos erros que teve em 2019 e vai pagar com grandeza. Vai fazer uma equipe, se Deus quiser, consistente, equilibrada, forte. Então, o Campeonato Mineiro, independente da divisão que o Cruzeiro esteja no Brasileiro, o Cruzeiro entra como favorito também. Lógico que tudo que é favoritismo tem que ser demonstrado dentro de campo. É jogo a jogo, ninguém ganha com palavras, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar da melhor forma possível essa competição para preparar nossa equipe para o maior objetivo, que é o Campeonato Brasileiro.
E o zagueiro gremista Kahneman reclamou da saída de alguns profissionais do clube.
Eu venho aqui a falar também do valor que as pessoas tiveram. Há mudanças, acontecem mudanças. Mas eu acho que eles mereciam algumas palavras e um reconhecimento pelo que têm feito aqui dentro do clube e pelo que ajudaram a nós a conseguir e o que eles brindaram para nós. Isso é o que eu estou fazendo aqui. Daqui para frente, os clubes sempre continuam, não importa quem vista a camisa, quem esteja aqui, quem esteja do outro lado, o clube continua. Só eu achei muito importante reconhecer o trabalho que essas pessoas fizeram. Só isso. Um acá para lograr títulos como tem logrado, para conseguir manter um nível, para conseguir estar brigando lá em cima, não é só trabalhar, é dar o máximo, é se doar dia a dia, é não só cumprir horário, sino que botar o plus. E as pessoas que foram embora deram esse plus. Só que uno fica triste quando pessoas assim saem e outras que não dão esse plus por aí continuam. É coisa que acontece nos clubes, acontece normalmente em vários clubes, mas que não dá para deixar só passar.
As notícias do vôlei de praia com Astrid Nick.
O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia volta na próxima semana com a etapa de João Pessoa, na Paraíba. A temporada começa com novidades na lista de inscritos, com diversas mudanças entre as duplas femininas. A competição acontece de 22 a 26 de janeiro, na orla da Praia do Cabo Branco, com entrada franca. Entre as mudanças, uma delas é o fim da parceria entre as atuais campeãs brasileiras, Fernanda Bert e Bárbara Seixas. Com novos projetos, Fernanda retomou parceria com Tayana, com quem atuou entre 2014 e 2015, enquanto Bárbara se uniu à medalhista pan-americana Carol Horta. Outra mudança de impacto foi a dupla formada entre Carol Solberg e Thalita. O Circuito Brasileiro conta com 24 duplas em cada gênero, sendo que as 16 equipes mais bem colocadas no ranking de entradas já passam direto para a fase de grupos. Os outros 8 times em cada naipe são definidos no classificatório, um dia antes, com a disputa de partidas eliminatórias. As equipes classificadas são divididas em 6 grupos de 4 e jogam entre si, com os 2 melhores times de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados, avançando às oitavas de final. A competição segue no formato eliminatório tradicional, com quartas de final, semifinais e disputas de bronze e ouro. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
No São Paulo, o atacante Pablo fala que o jejum de títulos pode ser uma motivação para o elenco do tricolor paulista.
O tempo vai passando e um clube que é acostumado a ganhar, acostumado a ser campeão, cobrança que tem, a torcida é acostumada a vencer, e o tempo vai passando, a cobrança, a pressão vai aumentando cada vez mais. Acho que a gente tem que estar muito ciente disso, fazer disso uma motivação, e temos campeonatos importantes, campeonatos que sabemos que poderemos fazer campanha muito boa, buscar o título é o que a gente quer, é o que a gente almeja. Jogar num clube como o São Paulo, não tem como você não pensar em ser campeão. Sexto lugar no Campeonato Brasileiro é ruim, num clube como o São Paulo é ruim. Então a equipe tem que estar muito consciente que agora já começa o campeonato, começando o Campeonato Paulista, já tem que pensar em jogo por jogo, pensar em ser campeão, porque o clube precisa disso, a torcida precisa disso e nós jogadores também precisamos disso.
No Ceará, o goleiro Fernando Praz foi apresentado e falou à imprensa em entrevista coletiva.
Olha, sinceramente não me venderam nada, não me prometeram nada. Eu, quando tive o contato do Ceará, eu conversei com o meu empresário, óbvio, conversei com os jogadores que já tinham passado por aqui, conversei com a minha família e botei várias coisas na balança, né? E não, acho que não cabe aqui eu elencar os motivos, abrir para vocês tudo que eu pesei, né? Tem assuntos particulares também, e eu achei que no momento a melhor opção minha era vir pro Ceará.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Fluminense foi a segunda equipe carioca a conquistar um título do Campeonato Brasileiro. E isso aconteceu em 1970. Foram 50 participações e 4 títulos conquistados: 70, 84, 2010 e 2012. Vamos lá atrás, em 1970, ouvir um gol do Fluminense, narrado pelo Valdir Amaral. O gol é do Mickey. Manda pro ar.
Lança Didi, cruzou na área, cabeça do Mickey. Campeão do Brasil, Fluminense, o time mais regular do Brasil em 1970. Mickey, 11, é a camisa dele. Indivíduo competente, o Mickey tem peixe na rede do Atlético Mineiro. Mário Viana, gol!
Era Uma Vez no Futebol.
Muito obrigado pela companhia e o carinho do ouvinte nacional. Voltamos à segunda-feira. Tenham todos um excelente fim de semana. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.